Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 12 de setembro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações para você, também sua participação. Você tem o seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem escrita, de preferência. E o Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial. E temos entrevista
do dia, né, Marcos Bezerra?
Isso aí, parabéns para o seu pai, seu nozinho aí, né? Muitos anos de vida, muita saúde para ele, Kátia Gomes.
Obrigada, Marcão. Ô, Moacir, 74 anos com carinha de 60, mais ou menos. Cheio de saúde, forte, viu, Moacir? Você precisa ver.
Graças a Deus.
Bem, vamos de manchete de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Agora sim, a Coebaba deixou a gente tocar o jornal, né, Marcos? Então, nas manchetes, dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: risco, tráfico de animais ameaça a saúde pública.
Correio da Bahia, baianos viajam 213 quilômetros em média para buscar serviços de saúde.
Essa é a realidade na nossa Bahia, né? Que é a saúde pública, né, governador? Onde tem aí a pior regulação, a famosa fila da morte. Então é aí a realidade, baianos viajam 213 quilômetros em média para buscar serviços de saúde. E o governo do estado insiste ainda, né, em fazer prefeituráveis no estado, em diversos municípios da Bahia. Vamos de jornal O Dia, Teresina, Piauí. Das 50 cidades mais populosas do Piauí, só 5 têm boa qualidade do ar.
Jornal Meio Norte de Teresina, morre Alberto Fujimori, ex-presidente do Peru, condenado por crimes contra a humanidade.
Diário de Pernambuco, morar bem irá viabilizar reforma em imóveis precários.
Folha de Pernambuco, governo avalia volta do horário de verão.
Eu estava observando na internet, a maioria não quer, viu? Pelo que o povo se posiciona lá, ninguém quer de volta esse horário de verão. Jornal do Comércio Recife, fogo atingiu 43% do Cerrado brasileiro desde 1985.
Tribuna da Bahia de Salvador, tirar habilitação para pilotar moto custa quase R$2.000.
É porque nesse estado, né, já viu, né, vamos CMS alto, impostos e impostos e impostos. Jornal O Povo, Fortaleza, Ceará. Fortaleza perde para o Inter e desperdiça chance de retomar liderança da Série A.
Diário do Nordeste de Fortaleza, pesquisa Quest para prefeito de Fortaleza.
Gazeta de Alagoas, Maceió, Central Gazeta promove hoje debate com candidatos à prefeitura de Maceió.
Tribuna do Norte de Natal, Ministério Público quer impedir novos investimentos na via costeira.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão, insegurança na área nobre de São Luís.
Correio de Sergipe de Aracaju, levantamento. Sergipe tem segunda pior taxa de mortalidade materna do país.
Jornal da Cidade, Aracaju, Sergipe, ventos devem alcançar velocidade de até 70 km por hora nesta quinta-feira. Olha só, lá em Sergipe.
O Liberal de Belém, Pará, inaugura nova era da pecuária no Brasil com identificação individual bovina.
Jornal A Crítica, Manaus. Homicídio. Jovem grávida de 5 meses é assassinada a tiros enquanto esperava atendimento em unidade de saúde.
Barbaridade, né? Jornal O Dia do Rio de Janeiro, ligações indesejáveis. Prefixo 0303 vai controlar telemarketing abusivo.
Jornal O Globo do Rio de Janeiro, efeito estufa. Seca e fogo levam a Amazônia a líder em emissão de gases poluentes.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, queimadas, incêndios criminosos avançam no Cerrado.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, mudanças climáticas, governo avalia volta do horário de verão.
Zero Hora de Porto Alegre, investimento no estado, anúncio de data center de 3 bilhões de reais projeta nova fronteira econômica.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, céu escuro, chuva preta e a volta de máscaras alteram a paisagem no Rio Grande do Sul.
Jornal Tempo de Belo Horizonte, data tempo, saúde e transporte lideram as queixas dos eleitores de BH.
E, por fim, jornal O Estado de São Paulo, desconstrução da Lava Jato, efeito Toffoli gera romaria de delatores por revisão de acordo. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 23 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Gente, eu tô rindo porque os bastidores rolam muita coisa e hoje, graças a Deus, minha garganta tá melhor, né? Então, a gente descontrai um pouquinho. Ó, vamos divulgar, antes de... já prepara o repórter aí, por favor, Marcos. Vou só divulgar aqui uma nota informativa do Hospital Regional Costa do Cacau, que diz o seguinte: o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, vem a público comunicar que a segunda feira de saúde não ocorrerá no dia 14 de setembro deste ano. Será agendada uma nova data a partir da segunda quinzena de outubro de 2024. A direção do Hospital Regional Costa do Cacau agradece a compreensão de todos, assim na nota aí a direção do Hospital Regional Costa do Cacau, que foi emitida ontem, dia 11 de setembro, mas eu só recebi à tarde, então estamos divulgando agora. Boa, vamos lá acionar nosso repórter? Ah, é isso mesmo, Marcos Bezerra, o nosso repórter Coutinho Neto.
Essa queda de energia aí.
É, que tá, vamos lá. Aí. Boa tarde, Coutinho, quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quinta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, para você também, ótimo trabalho e um abraço.
Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações no setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos começar a bordo de sua viatura virtual da Gabi, município de Itabuna. Policiais militares do 15º Batalhão de Polícia Militar detiveram um homem por violência doméstica na manhã de ontem, quarta-feira, no bairro São Caetano. Os policiais militares realizavam patrulhamento na localidade quando foram acionados para averiguar uma denúncia de agressão contra uma mulher. Ao chegarem no local, a vítima foi encontrada com ferimentos e pedindo socorro. Help! Help! Após o agressor se negar a abrir o portão do imóvel, os policiais militares adentraram a residência para resgatar a mulher. O agressor, o valentão, e a vítima foram encaminhados à DEAN. de Itabuna para a tomada das medidas cabíveis. Município de Jequié, morte a domicílio. Jodemário dos Santos Nascimento, 55 anos de idade. Ele foi morto a tiros em sua própria residência, localizada próximo ao aterro sanitário da cidade de Jequié. Segundo informações da Polícia Civil, o delegado territorial Vinícius Oliveira esteve no local acompanhado de agentes e peritos do Departamento de Polícia Técnica, o DPT. Jodemário foi atingido por pelo menos 4 disparos de arma de fogo, principalmente na cabeça, e seu corpo foi encontrado em uma cama dentro de uma modesta casa de 2 cômodos, um barraco. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas e o caso está sob investigação. E atenção, hein? A tragédia de ontem da BR-324. 3 pessoas morreram e 6 ficaram feridas após a colisão entre uma van e uma carreta carregada de pisos que aconteceu ontem, quarta-feira de manhã, na BR-324. No trecho do município de Candeias, notícia ontem também do Jornal do Meio-Dia. A van levava os pacientes que realizavam tratamento fora. Os pacientes saíram de Mutuípe, no Vale do Jequiriçá, por volta de 1:30 da manhã. E o acidente aconteceu por volta das 4:30. No acidente, morreram no local as irmãs Maria dos Santos Souza Bastos, 62 anos, e Marinalva dos Santos Bastos, de 60, bem como a senhora também identificada como Idenice de Melo. Marinalva trabalhava como enfermeira no PSF, no município de Laje. 14 pessoas embarcaram na van, mas no caminho 2 passageiros passaram para outro veículo. Por isso, no momento da colisão, haviam apenas 12 pacientes e o condutor. A Polícia Rodoviária Federal realizou a perícia nos 2 veículos para apurar as causas da batida. A perícia deverá ter um laudo conclusivo emitido em até 30 dias. Os corpos de Maria e Marinalva, as irmãs, foram velados no salão paroquial de Mutuípe e foram enterrados hoje, quinta-feira, por volta das 9 horas da manhã, no cemitério local. Já o corpo de Idenice foi velado na região da Serra do Rato, em sua própria residência, e foi enterrado também nesta manhã, por volta das 11 horas da manhã. Município de Feira de Santana. O Tribunal do Júri de Feira de Santana condenou Stephanie Conceição Teixeira a 14 anos, 2 meses e 10 dias de prisão por homicídio. Ela foi julgada culpada pelo afogamento e a morte da própria filha, Raquel Teixeira, que na época tinha apenas, tadinha, em 2022, foi assassinada quando tinha 1 ano e 9 meses. A condenação foi agravada por 2 qualificadoras. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A juíza Márcia Simone Costa determinou cumprimento da pena em regime fechado, sem possibilidade de liberdade. O Ministério Público da Bahia, por meio da Promotoria de Justiça de Feira de Santana, obteve a condenação. O promotor Pedro Safira afirmou que o resultado atendeu às expectativas da sociedade. Já a defesa da mulher que matou a filha de 1 ano e 9 meses afogada, representada pelo defensor público Danilo Matos, considerou a acusação severa e solicitou uma leve adequação da pena, julgando-a apropriada. Mãe mata filha afogada, uma criança de 1 ano e 9 meses, e a defensoria ainda diz que a pena foi muito severa. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se assim Deus permitir. Mas você continua no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia, tá? Um abraço. Bem, pontualmente 12:30, antes de ir para o intervalo, vamos desejar logo uma boa tarde ao nosso entrevistado. O prefeito de Uruçuca, o Moacir Leite Júnior, está aqui conosco no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde para você, Moacir. Seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio-Dia. Tava em débito, hein? Depois de alguns meses, estava demorando de vir aqui, mas agora veio. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Kátia Gomes. É, tenho certeza que a saudade grande, viu? Eu estava sentindo, né? Queria muito vir aqui. Boa tarde, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Moacir.
Cumprimentar Josias, Miguel, Gabriel, Edinaldo. É, cumprimentar os ouvintes, né, da Gabriela FM, da região, e especialmente os ouvintes de Uruçuca, Zona Rural e Serra Grande. Prazer grande estar falando com vocês aqui, prestar contas desse mandato. E à sua disposição, Kátia. Pergunte o que você quiser.
Então pronto. Após o intervalo, a gente vai encher ele de perguntas, né, Marcos Bezerra? Então voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 42 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Como a gente já informou no primeiro bloco, né, hoje estamos recebendo aqui o prefeito de Uruçuca, o Moacir Leite Júnior, né, ele está aqui conosco para bater este papo. Vamos falar um pouco aí desses quase 8 anos, né, da gestão do Moacir Leite Júnior. Moacir, vamos falar, vou pedir o senhor para dar uma resumida, né, como é que está seu sentimento, né, como prefeito de uma cidade que hoje a gente sabe que é uma outra realidade, Uruçuca, né? Você vai completar aí o segundo mandato, claro, ele já fez outros mandatos em Uruçuca, mas falando desses últimos 8 anos, como é que está seu sentimento aí de entregar a prefeitura para o próximo prefeito ou próxima prefeita?
É, Kátia, o sentimento é assim, de melhor, coisa muito positiva, né? A sensação de que nós fizemos, nosso grupo fez o melhor possível por nosso município, né? Cidade, nossa sede, Zona Rural, Serra Grande. E fizemos muita coisa. Hoje, Uruçuca é respeitada em todos os lugares, né? Antigamente, Uruçuca só era conhecida pelas páginas policiais. E depois desses nossos governos, Uruçuca hoje é conhecida pelo que tem de melhor, pelas coisas boas que acontecem, né? Então, eu tenho assim, uma sensação muito bacana, né, essa harmonia que o município vive, relação poder legislativo com o poder executivo, o melhor possível. Uhum. Né? A gente vê um município que não tem mais casos de violência, né, muito pouco. Né? O município vive em paz, graças a Deus. Isso é assim, o que me dá mais felicidade é isso. E preparamos o município, né, em todas as áreas, infraestrutura, saúde, educação, ação social. Uruçuca hoje, como você falou, é outra realidade, graças a Deus.
Então vamos falar um pouco da sede, para depois a gente chegar na zona rural. Falando da sede, quais obras você destaca, Moacir, que você realizou nesses últimos anos lá em Uruçuca?
Kátia, o que mais a gente priorizou foi pavimentação de ruas. Né? Então, hoje, quando a gente olha para trás, nós pavimentamos um bairro Venila Almeida todo, pavimentamos o bairro Valdec Ornella todo, o bairro Independência todo. Estamos agora pavimentando o bairro Nova Esperança, que eu tomei conhecimento essa semana que a Câmara aprovou e batizou esse bairro com o nome de meu pai. Oh, yeah. Isso me dá uma alegria muito grande. Né?
Então agora o bairro vai se chamar?
Moacir Leite.
Bacana.
Né? Então é um compromisso maior ainda. Esse bairro, Kátia, nós criamos esse bairro, nós distribuímos os lotes lá atrás, nós colocamos água encanada, nós colocamos energia, E agora nós estamos pavimentando o bairro inteiro. Não vai ficar rua sem pavimentação. E vamos construir uma praça no centro desse bairro, né? E já desapropriamos uma área imensa para mais do que dobrar o tamanho desse bairro. Esse bairro são mais 15 hectares de lotes que serão anexados a esse bairro Moacir Leite agora. Então, além da pavimentação desse bairro, que era o último bairro que precisava essa intervenção maior, a gente procurou na cidade ruas que não tinham pavimentação ainda e vamos fazer agora, né? Estamos concluindo as ruas ali próximas à FM Cidade, né? Vamos pavimentar a ligação, é um beco, né? Mas um beco que tem muitos moradores e que precisa ter essa dignidade também de morar numa rua pavimentada. Ah. E vamos, a ligação Nossa Senhora da Conceição com a Rua do Cano, né? Falta uma rua na UBS pavimentar, nós vamos pavimentar agora. E como também lá no centro, Jorge Zaidan, lá perto, lá de Chico da Metu. Então, a cidade de Uruçuca vai ficar com 100% de ruas pavimentadas, né? Graças a Deus.
Tá querendo bater o recorde, hein, Moacir? Não tá, Marcos Bezerra?
E perguntar ao prefeito Moacir Leite Júnior com relação ao interior, aos distritos, à Serra Grande, que é o braço turístico de Uruçuca. Como é que tá?
Em relação à Serra Grande, Marcos, mesma forma, as camas na poeira, e eu quero acabar com isso em Uruçuca e em Serra Grande. Né?
E o senhor está falando da infraestrutura, vamos mudar para a área agora da educação. Né? A gente não pode deixar de falar da escola lá em Uruçuca, né?
Lá em Serra Grande.
Lá em Serra Grande, que faz parte, obviamente, de Uruçuca. E essa escola, eu me recordo que você teve aqui no Jornal do Meio Dia, falando sobre ela, e te via o quanto você tinha um carinho especial, né? Com a construção dessa escola.
Essa escola está funcionando já, Kátia. É uma alegria muito grande. É a maior escola construída pelo Ministério da Educação. Maior escola pública do Brasil, está em Serra Grande. É um complexo escolar onde nós temos educação infantil, que é creche, e ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. Está esperando o Estado construir a escola do ensino médio, que eles prometeram, disseram há algum tempo atrás que em 2 meses as obras iniciariam e nada até hoje, mas a gente torce porque a gente quer um complexo esportivo, educacional, a gente quer fazer de Serra Grande uma vila educadora, né? Você vai ter lá naquela área da creche até sair o ensino médio, a gente está preparando área nessa escola que você falou, para deixar um espaço para a aula de ensino superior também.
Olha,
então é um projeto grande de educação para a Serra Grande.
Como é o nome da escola?
A escola não tem nome ainda, né? A gente chama de Escola Integrada de Educação Integral de Serra Grande. Uhum. Não foi batizada ainda.
Ah, entendi.
Né? Mas em Uruçuca também, Kátia, aí eu quero dar uma notícia boa para os moradores de Uruçuca, que a gente conseguiu aprovar o projeto de uma creche, né? Vai ser construída na Avenida Natal, já foi autorizado a licitação, só que a gente só pode licitar depois da eleição. Mas já temos o terreno, já temos o projeto e já temos o recurso garantido para construir a nova creche de Uruçuca. É uma alegria muito grande, a gente está fazendo em Uruçuca também uma creche e estamos lutando para construir uma nova escola em Uruçuca também, na sede de Uruçuca.
Perfeito. Ou seja, rapidinho, Marcos, ou seja, até 31 de dezembro, viu, Marcos Bezerra, pelo visto aí, O Moacir quer fazer muitas entregas ainda, né?
É verdade. No município de Tiruçuca. O adversário, às vezes, coloca assim, só agora, não, meu mandato é até 31 de dezembro. E até 31 de dezembro, para a felicidade da população de Uruçuca e para a infelicidade dos meus adversários, muitas obras vão ser iniciadas. Eu vou listar para você aqui, Kátia, muitas obras que a gente vai começar ainda, né? Então, eu vou lhe dizer, por exemplo, na sede, nós fizemos o acesso à Portelinha, que também eu tinha informação que a Câmara batizou com o nome do ex-prefeito Dilson Argolo, né, uma homenagem justa, né? Então, o bairro Dilson Argolo, que é a antiga Portelinha, nós fizemos o acesso da BA 262 até o bairro. A comunidade pediu para fazer uma pista em torno, nós temos dois lagos em frente a esse bairro, fazer uma pista em torno desses lagos para que os moradores possam praticar caminhadas, né? E nós já estamos elaborando o projeto e vamos fazer essa pista, né? Já estamos com o projeto pronto da Praça da Portelinha, Praça da Praça Dilson Argolo, né? Estamos com um projeto para começar já, projeto pronto, a obra já vai começar, que é a Praça da Feira, a saída da Feira de Uruçuca, Praça Oswaldo Neves. Uhum. Né? A creche eu já falei, tem um projeto muito bacana que a gente não conseguiu começar por causa do período eleitoral, não pode ter repasse, né? 3 meses antes, mas a requalificação da Praça Regis Pacheco e da Praça Miguel Baracho, né? Licitação já realizada, esperar passar a eleição para começar. A Praça Regis Pacheco, Kátia, nós vamos transformar em uma praça para eventos, né? Vamos fazer piso intertravado em toda a praça, de parede a parede, né? Para compondo, né, integrando a praça ao novo mercado municipal. A praça de alimentação vai ficar voltada para essa praça de eventos. Então vai ficar um projeto muito bacana, né, para a população de Uruçuca e para os visitantes que vão lá nos eventos que a gente faz sempre. É. São João de Uruçuca, que é uma tradição já, e vai ser realizado nessa praça.
Prefeito Moacir, no setor de esportes, né, a gente está com o Intermunicipal acontecendo aí, a seleção de Ilhéus não passou da primeira fase, perdeu todas as partidas, mas Uruçuca tem uma tradição aí e está seguindo, já está na terceira fase, vai enfrentar a seleção de Itapetinga no domingo, né, nesse primeiro jogo. Então, em outros setores esportivos, você tem investido também?
A gente, como você falou, Uruçuca está motivado, Uruçuca quer. Nós já fomos vice-campeões no Intermunicipal e a gente quer chegar lá, né? Domingo, primeiro jogo fora de casa, né, lá em Itapetinga, e segundo jogo a gente decide em casa. Né? Além do futebol, a gente tem uma prática muito forte em Uruçuca, que é o futsal. Né? Futsal, nós temos o ginásio de esporte, temos a praça lá, a quadra na praça de Gilberto Moura, lá Zé de Olívio, e fizemos também agora, terminamos de requalificar a praça em Serra Grande, a quadra de Serra Grande. Ficou maravilha, está tendo torneio agora, todo final de semana está tendo jogo. A prática de futsal e a prática de handball, né, que a Uruçuca gosta muito. E eu aproveito para registrar, um trabalho que é feito pelo ProAssist Uruçuca, pela Secretaria de Ação Social, jovens de Uruçuca ganhando medalhas de ouro, medalha de prata em todos os campeonatos que eles participam, né, campeonato de taekwondo, né? Então eu quero parabenizar esses jovens de Uruçuca que estão levando o nome de Uruçuca e trazendo essas medalhas.
Que, né, bacana. E prefeito Moacir, O que me chama a atenção também, em relação à sua gestão, que a gente sabe, o senhor sempre deixou claro isso, que o senhor tem trabalhado muito com recursos próprios, com a ajuda de emendas parlamentares.
Isso.
Porque o governo do estado não é chegado a ajudar a Uruçuca, né?
Não, de maneira nenhuma. A gente espera que no futuro isso mude, né? Mas a gente não tem apoio do governo do estado. A gente trabalha, graças a Deus, temos um deputado muito atuante, que é o deputado Paulo Aze, e ele sempre está colocando recursos para o município de Uruçuca. E recursos próprios, apesar do que a gente passou, né? A gente teve aquele golpe dos precatórios, uhum, que deram, assaltaram os cofres da prefeitura num esquema de fraude, né? De precatórios. Mas mesmo assim, a gente conseguiu, a gente sanou, né? A gente equilibrou as contas da prefeitura. Uhum. As contas da prefeitura estão rigorosamente em dia, né? Apesar do golpe de 2 milhões e 700 de uma vez só, foi bloqueado na conta da prefeitura de Uruçuca. Nós estamos hoje com as contas em dia, pagamos o salário do mês de agosto, no início, no final de agosto e logo nos primeiros dias de setembro, uhum, né? Graças a Deus.
Foi resolvida aquela questão da ambulância?
Ambulância, Kátia, você não esquece.
Não esquece.
Ambulância, a gente gritou muito, esperneou e finalizou que a deputada Kátia Oliveira, sua xará, ela colocou uma emenda para o governo do estado, uhum, e veio uma ambulância nova para Uruçuca. Mas aquela que era nossa, teve um sinistro, o seguro pagou, até hoje o governo do estado não nos devolveu. Tá? Então ainda tem esse débito do governo do estado com o município de Uruçuca.
Inclusive, eu aproveito e deixo claro para nossos queridos ouvintes que isso é um absurdo. Um governo de estado, ele tem que governar para todos. Independente se o prefeito da cidade A, B ou C, ou como Uruçuca, foi aliado dele político na eleição, é aliado ou não, né? Esse é um trabalho do governador. O governador tem que ser para todos os municípios. E aproveitando que nós estamos em ano eleitoral, não acredite em conversas de candidatos que dizem: ah, eu sou candidata do governo, tem o governador, tem o presidente. Se fulaninho ganhar ou ciclaninho ganhar, não vai conseguir trabalhar porque não tem o governador ou o presidente. Isso é errado, isso é um absurdo. Porque o prefeito, o bom prefeito que se preze, ele consegue sim, né, Moacir, trabalhar com recursos próprios, isso, e correr atrás aí, claro,
de emendas,
fazer projetos e possa correr atrás de ministérios. Que acaba, sim, tendo com um bom projeto, você consegue trazer o recurso para o município, né?
O Uruçuca é exemplo, né, Kátia? Nós não temos apoio do governo do estado, né? Uhum. E nós estamos, mudamos a realidade de Uruçuca, mudamos. A gente, energia, por exemplo, zona rural, 100%. Atendido. Uhum. Quando surge alguma situação de alguma residência na zona rural que ainda não tem energia, a gente consegue, em pouco tempo, colocar energia. Então, isso é uma alegria muito grande. A gente luta com essa questão da energia há muitos e muitos anos e, graças a Deus, estamos agora com 100%, né? Então,
aí aproveita e já fala um pouquinho da zona rural, desse trabalho aí.
Um projeto muito importante que também não deu tempo começar antes da eleição, que a gente conseguiu um recurso através do deputado Paulo Aze. Esse recurso é para pavimentação na zona rural. Uhum. Em vez da gente pegar, por exemplo, um ramal ou dois ramais e pavimentar ele todo com cascalho, porque vai usar o cascalho, vai usar o rolo compactador, fazer drenagem, vai ser um trabalho muito bem feito. Em vez da gente fazer um ramal inteiro, a gente preferiu pegar vários ramais e fazer um tratamento nas ladeiras, né? Porque aí você dá acessibilidade a vários ramais. Se eu gastasse esse dinheiro com um ramal só e fazendo toda a parte plana, que não, não impede que o carro passe, que as pessoas cheguem. Então a gente preferiu fazer isso. A gente está usando esses recursos para pavimentar aquelas ladeiras principais em vários ramais. Ramal do Curisco, ramal do Pé de Serra, Barrocão, Jacarandá.
São as partes críticas, né?
Os pontos críticos, exatamente, Marcos. A gente vai pegar a ladeira, dar um tratamento, colocar pavimentação, primeiro nivelar, depois colocar cascalho e bater com rolo compactador, fazendo as saídas d'água. Isso aí vai fazer com que dure muito mais tempo essa pavimentação. E isso vai ser feito em Uruçuca, né, logo depois da eleição, porque a gente não conseguiu botar esse dinheiro para dentro no período que a lei permitia, né? Então, tem outras coisas, por exemplo, Serra Grande tem uma quadra inacabada. Em 2012 eu deixei uma quadra, apliquei a primeira parcela do convênio na quadra, depois eu saí, prefeita que entrou no meu lugar, recebeu o dinheiro e não aplicou. Perdemos esse convênio, está na justiça porque o dinheiro foi desviado, e agora a gente conseguiu colocar num projeto do governo federal chamado Obras Inacabadas, e nós vamos concluir essa quadra, né, como também um PSF, da mesma forma, em Serra Grande, essa quadra em Serra Grande, o PSF em Serra Grande, a gente vai retomar essas duas obras que estão como obras inacabadas da gestão que me sucedeu e não deu andamento, né? Okay. Mas nós vamos corrigir.
Durante essa sua gestão agora, foi possível manter um calendário cultural lá em Uruçuca?
Nós temos os eventos de Uruçuca, que é o São João, que é o evento mais forte, né? O Dia da Cidade também. E em Serra Grande temos Réveillon e Carnaval, né? Além, esses eventos são fixos e todos os anos a gente faz. Além desses eventos, nós temos a parte cultural, o Festival de Arte e Gastronomia, que a gente apoia a realização desse festival, e também o Festival de Blues e Jazz, né, que já é também uma tradição em Serra Grande, né, todos os dois em Serra Grande. Vamos dar continuidade a esse trabalho. Esse ano agora, devido à eleição, houve um consenso entre os organizadores para não fazer agora.
Só depois da
nesse
eleição.
Ano. Mas é fantástico, de qualidade assim, sensacional.
A gente, voltando a falar aqui da zona rural, me chamou a atenção porque eu recebi aqui dois vídeos, acho que na última sexta-feira, se não me engano. E aí a pessoa no vídeo fala: olha aqui a estrada que vai para o Banco Central, no município de Ilhéus, que a prefeitura de Ilhéus deveria fazer, né, ali na Zona Norte, estão abandonadas, aí o Uruçuca foi lá e arrumou. Como é que é isso, você fazendo o trabalho que tem que ser feito pela prefeitura de Ilhéus?
Nós temos uma relação muito próxima com o Banco Central, não só o Banco Central, viu, Cátia? O Banco do Pedro, Castelo Novo, Tibina, Mamoã, Ponta do Ramo, Queimada. Nós temos uma relação muito próxima. Eles usam, a comunidade, os moradores dessas comunidades utilizam as escolas de Uruçuca e utilizam as unidades de saúde de Uruçuca. E o dinheiro da saúde vem para Ilhéus, e Ilhéus não tem esse gasto, porque quem gasta é Uruçuca, né? E lá em Banco Central, além da questão da educação, da saúde, tem uma reclamação muito forte, que é a questão da estrada. E nós conseguimos viabilizar o material, colocando material, e ficou muito bom o serviço. Eu tenho recebido muitas mensagens de agradecimento, mas é isso, são irmãos nossos que estão sofrendo, né, eles não merecem esse tratamento, né, o tratamento para eles é o pior possível.
Porque, na verdade, está claro, né, que os distritos de Ilhéus estão abandonados aí pela prefeitura, né? Então, é bom a gente ver que tem prefeito, né, aqui na região, que se preocupa com os moradores do entorno do seu município, como é o seu caso. Agora, estamos, né, no ano eleitoral, o senhor já vai completar aí o seu segundo mandato, quase 8 anos, né, fazendo um belo trabalho em Uruçuca. E o que, que o senhor deseja aí para o futuro de Uruçuca, né, já que a partir de 2025 assume aí um novo gestor ou gestora?
Eu desejo, viu, Kátia, eu peço aos eleitores de Uruçuca para fazerem uma reflexão e analisarem muito antes de votar. Escolham, analisem as candidaturas colocadas, analisem o perfil de cada candidato ou cada candidato. No caso, cada candidata, né? Porque parece que Uruçuca, a disputa vai ser entre duas mulheres. Né?
É porque teve a candidatura impugnada.
Impugnada,
né?
Aí a informação que eu tenho, não sei.
Agora só tem duas candidatas.
Isso aí é problema dele com a justiça, ele que resolva. Então, atualmente, você abre o site do TRE, só tem lá duas candidaturas, duas mulheres. Então, eu peço, analisem cada candidatura, o perfil de cada uma, analisem o caráter de cada uma, né? Analise o passado de cada uma, o que cada uma já fez em Uruçuca e decida o seu voto. Né? Eu torço muito que Uruçuca continue no rumo do crescimento, do desenvolvimento sustentável, né? Porque se a gente olhar para trás, a gente vai ver o que aconteceu quando a gente saiu da prefeitura, assumiu outro grupo e o município passou 4 anos no atraso. E a gente não quer isso, a gente quer que Uruçuca continue crescendo. O povo de Uruçuca é um povo feliz, um povo alegre, porque sabe que tem um prefeito que defende os interesses do povo. Eu não defendo o interesse pessoal, eu não defendo o interesse de A, B ou C. Eu defendo os interesses da comunidade, da população. E graças a Deus a gente conseguiu, né, fazer, transformar o Uruçuca. Graças a Deus. Eu tenho assim, um sentimento muito bom, já pensando na saída, né? E saio de cabeça erguida, porque eu fiz a minha parte. Né?
Que bom.
Eu queria aproveitar, Kátia.
Sim, fica à vontade.
Só um minuto, eu queria aproveitar para fazer um convite para a região.
Sim.
Sábado, agora, dia 14, vamos trazer uma das maiores atrações na música evangélica do Brasil. Né? Vai estar em Uruçuca, Valesca Maíssa. Né? Top, é das maiores do Brasil.
Que
bacana. E a comunidade evangélica pediu, de Uruçuca, como a gente sempre faz festas boas, né, para os não evangélicos, a gente resolveu fazer, dar esse presente à comunidade evangélica. Então, a partir sábado, a partir das 18 horas, as bandas de Uruçuca vão tocar também, a partir das 18 horas, vai ter, entre uma banda e outra, vai ter pregador que vai levar a palavra. Né?
E é um evento gospel em praça pública?
Isso. É.
Olha.
Na Praça Regis Pacheco, né, sábado, a partir das 18 horas.
Que bacana.
Né, com pregadores, com bandas locais e a cantora Valesca Maíssa. Né, se vocês pesquisarem aí, é a atração nacional em Uruçuca. E eu tenho certeza que a região vai estar lá, vai dar assim, uma festa muito boa, casa cheia para orar e falar e conversar com Deus, né? Que vai ser um momento muito bacana.
No nosso WhatsApp aqui, a Vanesca, né, manda uma boa tarde, né? Dupla maravilhosa, Kátia, manda um abraço meu para Moacir, que é entrevista, né? Sou fã dele sem conhecer, mas sei que ele é meu.
Obrigada, Vanesca. Ela é moradora de Ilhéus, né? Nem volta em Uruçuca e tá aí, falando da admiração.
Ela conhece a Vanesca, né?
É, moradora de Ilhéus, exatamente.
Que quero lhe ver lá em Uruçuca, sábado.
Vá lá, Vanesca, participar, né, prestigiar esse evento gospel maravilhoso. Moacir, eu gostaria que o senhor fizesse as suas colocações finais.
Kátia, eu agradeço mais uma vez a você, agradeço a Marcos, né, essa oportunidade de estar aqui, né, prestando conta de um mandato que na verdade são dois mandatos nesse período agora, né? Dois mandatos consecutivos.
Exato.
Muita coisa vai acontecer ainda. E Uruçuca, eu só digo isso, meus amigos de Uruçuca, moradores de Uruçuca, nosso compromisso continua, queremos realizar até 31 de dezembro, queremos deixar o nosso município organizado e orando muito para que esse trabalho continue, né? Para que Uruçuca continue num ritmo do desenvolvimento, do crescimento. Então eu deixo aqui um forte abraço, um beijo no coração dos amigos de Uruçuca, Serra Grande e Zona Rural. E sábado, a partir das 18 horas, na Praça Regis Pacheco, estaremos ouvindo a palavra e ouvindo as bandas gospel de evangélicas de Uruçuca. Obrigado.
Inclusive da cantora...
Valesca Maíssa.
Valesca Maíssa, então vá lá prestigiar, tá? Em Uruçuca, sábado, a partir das 6 da noite, na Praça Regis Pacheco. Prefeito Moacir Leite, muito obrigada por sua participação no Jornal do Meio Dia. Eu gostaria que o senhor retornasse aqui após as eleições, tá? Se puder, retorne aqui, porque eu acho que daqui pra lá é muita correria, né, Josias? Mas retorne sim, pra você fazer esse fechamento aí da sua gestão.
Com
chave
certeza,
de ouro,
Kátia,
né?
Com certeza. É um prazer grande vir aqui no seu programa.
Obrigado, prefeito Moacir, sucesso aí.
Bem, agradecemos o prefeito Moacir por essa entrevista, aproveitar e mandar um abraço pro povo de Uruçuca, que nós temos audiência muito boa naquele município, e agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes, né, Marcos?
Isso.
Encerramos por aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia e retornamos amanhã a partir das 12h10, logo após o horário eleitoral gratuito no rádio, se Deus nos permitir. A todos, boa tarde a você, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto, Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em movimento, e Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, com crediário em até 10 vezes sem juros. Já já tem um Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.